Boa noite, irmãos. Boa noite, boa noite. Gilmara, pode começar a rir. Já tá todo mundo rindo. Graças a Deus, né? Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Romanos, no capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Romanos 12, nas quartas-feiras, nós temos trabalhado alguns temas aqui, e o pastor Meis e o pastor Carlos têm cuidado deste culto da quarta-feira, e me pediram para falar hoje sobre esperança para uma vida transformada. Vamos repetir juntos: esperança para uma vida transformada. Vamos juntos? Esperança para uma vida transformada. Romanos 12, os versos 1 e 2 são muito conhecidos. Diz assim: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para o verso 2, quando diz assim: não se amoldem ao padrão do mundo, deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Que Deus abençoe sua palavra aos nossos corações, amém? Meus irmãos, esperança para uma vida transformada. Eu primeiro gostaria de chamar a atenção dos irmãos, neste verso de número 2, não se amoldem ao padrão deste mundo. Algumas considerações. Primeiro, eu gostaria de considerar o que é o mundo, o que a Bíblia chama de mundo. Uma maneira da Bíblia chamar mundo é quando usa a palavra cosmos, e aí cosmos é o mundo criado, é o mundo, é a terra, é o planeta. Então é a criação. Mas mundo também na Bíblia, e é o caso aqui agora, é a ideia, o sentido do sistema do mundo, os valores do mundo, o mundo do jeito que ele funciona. E aí é mais ligado ao mundo, à humanidade. O mundo aqui é a humanidade. Como a humanidade pensa, como a humanidade interpreta as coisas. O mundo tem, ou a humanidade, o mundo, os seres humanos têm as suas formas. Ou seja, quando nós nascemos, nós vamos olhando para os outros seres humanos e vamos fazendo uma imitação do que vemos. É assim, a criança imita, a criança copia, e nós vamos entrando dentro das formas, para tomar o formato. Quais são as formas que o mundo tem, que vai criando na gente o nosso modo de pensar, de ver as coisas e de agir? Tem a cultura. Cultura são os hábitos, o costume de um povo, que aí, meus irmãos, inclui as artes, até a culinária. É impressionante como aquilo que a gente come reflete o lugar de onde a gente veio. Existem países do mundo, existem lugares no mundo que o tipo de comida é absolutamente diferente, mas as pessoas dali não sentem estranheza nenhuma. Por quê? Porque desde cedo come. Por exemplo, nós aqui, nós gostamos, nós que eu digo, não sei se você, mas eu fui criado numa região que era comum comer quiabo, quiabo com angu. Pois é, eu quando vejo quiabo, imagino que já pressuponho quiabo com angu, que a comida vai ser gostosa. Por que que eu pressuponho? por causa da experiência de comer quiabo com angu muitas e muitas vezes. E aí eu me habituei a abrir minha cabeça para comer quiabo com angu, aceitei comer quiabo com angu, antes de me entender por gente, estava recebendo quiabo com angu na boca. Então, quando vejo quiabo com angu, aquilo não me traz nenhuma estranheza. Mas se você e eu nunca tivéssemos visto quiabo com angu, você olharia para o quiabo e dizia assim, por que, que você faria? Esquisito isso. Ou porque tem baba, ou porque não tem baba. Você ia achar aquilo esquisito. Ia demorar alguém te convencer que aquilo é gostoso. Pois é, assim também é em várias áreas. Ou várias outras comidas. Beber leite. Você não toma leite de cachorro, de cadela. Mas da vaca você toma. É uma discriminação danada com o resto dos outros animais. Mas o da vaca você aceita. Aceita e pronto. Todo mundo toma. No geral, né? Todo mundo não é todo mundo. Porque às vezes a gente fala todo mundo, a pessoa, eu não tomo. Então, tudo bem, você não toma. Eu não fale por mim, eu não tomo, não tomo, tudo bem. Mas no geral as pessoas tomam leite. A gente come outro tipo de ovo, a não ser o da galinha? Também. Tá, você come, mas nós aqui só o de galinha. E o de codorna, tá bom. Tudo bem. Agora, eu não vou nem perguntar quais os outros que você come, porque é uma coisa esquisita que você faz. Porque no Brasil, o ovo que a gente come é só de galinha e de codorna. Muito bem. Por quê? Os costumes, o modo. Outra coisa que faz parte da maneira de formar um povo são as artes. O que se canta reflete o que aquele povo pensa. O que, que o povo celebra. Em que tem comunhão. As artes. Os hábitos de vida, de conduta, culinária, costumes, cultura. O mundo, no sentido que o texto diz que não se amoldem a esse mundo. O mundo, ele exala mundanismo. Porque nasce dele. O que é o mundanismo? O mundanismo são os valores mundanos, à parte de Deus. Afastados de Deus. É o ser humano, a natureza humana, afastada de Deus. É o mundanismo. A Bíblia diz que este mundanismo tenta nos moldar, ficar na forma mundana. Mas a Bíblia diz assim, não se amoldem. Então há uma ordem bíblica. Mas o texto continua dizendo, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da mente. Como é que é a vida do crente, a vida de um cristão neste mundo? Primeiro, meus irmãos, queria chamar a atenção. É uma vida transformada. Não existe cristão verdadeiro sem ter sido transformado. O meu passado, o seu passado, mesmo que você tenha se convertido novo, nova, o seu passado sem Deus é passado perdido. É passado de perdido. Ah, eu me converti aos 12 anos. Até 12 anos você estava perdida, perdido. Eu me converti aos 8 anos. Você estava antes dos 12 anos, dos 8 anos, perdido, perdida. Pastor, eu me converti aos 5 anos de idade. Estava antes perdida, perdido. Então a nossa vida neste mundo, o mundo está aí tentando modelar, mas e a nossa vida neste mundo? É uma vida de pessoa, vida transformada, salva. A salvação chegou na sua vida. Outra coisa interessante, meus irmãos, é que neste mundo, com seus valores, com seu modo de agir, com sua cultura, com seus hábitos, com sua arte, porque a arte é boa, mas a mensagem trazida pela arte pode ser boa ou ruim. Mas a sua vida neste mundo é uma vida de salvo. Além disso, é uma vida transformada e é uma vida em transformação. Olha só, porque em Cristo nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. A salvação inclui o passado, o presente e o futuro. Por quê? Porque Cristo nos salvou, você se converteu. A conversão é a melhor coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa. A segunda melhor coisa é a santificação, que está junto. E a terceira coisa que faz parte de tudo isso, que tudo isso é junto, é a glorificação. Então a pessoa se converteu, ela teve uma vida transformada. Só que a santificação é uma vida em transformação. Por isso, meus irmãos, nós devemos olhar para uma coisa na vida de cada um de nós, cada um olhar para si e pedir a Deus para que tenhamos uma transformação contínua. Eu não posso, já é maravilhoso demais eu ter me convertido, é maravilhoso demais você ter se convertido, mas é muito importante que eu e você não nos acomodemos, porque a conversão é um milagre, mas existe o milagre da santificação que precisa continuar. Eu e você precisamos crescer espiritualmente. Então a nossa vida é vida transformada, vida em transformação e vida de experiências. Hoje eu escutei uns surfistas, professores de surf lá conversando, e eu achei interessante. Eles falaram, estavam falando uma coisa lá que é verdade. Eu escutando a conversa deles lá, porque eles estavam falando alto, e eles disseram assim, um deles lá, um senhor já, ele disse assim, não, fulano de tal lá, aquele cara, não sei quem lá, está achando que é assim. Saiu da faculdade de educação física, aí montou uma escola de surf. Não é assim não. O cara tem que ter noção de mar. Tem que saber o que é isso. Aí começou a falar lá coisas do mar lá. Tem que saber o que é isso. Tem que saber aquilo. Aí ele disse assim, isso não aprende em livro não. Isso a gente aprende tomando caixote, é dentro d'água. Isso a gente aprende acontecendo isso assim. E é verdade, irmãos. É verdade. Quem quer aprender a surfar tem que ir para dentro da água. Não é assim. Não, surfa-se assim. Coloque-se no pé. Pé esquerdo à frente, na angulação tal, na distância de tanto a tanto para pé direito. Aí inclina, não sei o quê, aí tudo bem, isso aqui é fácil, até eu estou sabendo agora, ó. Até eu estou sabendo. Fui levar meu pai numa consulta hoje e vi lá uma moça, quinto ano do curso de medicina, dentro do consultório com o médico, acompanhando a aluna dele lá na faculdade, aí está indo ao consultório para acompanhá-lo, quietinha lá, segunda vez que eu vou lá e ela está lá, quietinha, o médico está orientando e ela está parada, não falava nada, só parada. Hoje eu falei com ela na hora que eu saí, você está de parabéns. Eu me lembro, quando comecei a namorar a Cristiane, ela ia para dentro do consultório do pai dela, estava fazendo curso ainda, e ficava lá quietinha vendo o pai atender. Por quê? Uma coisa são os livros, outra coisa é a vida real. Você vira mecânico é consertando carro, é dentro de uma oficina mecânica. Você vira bombeiro é lá na hora que pega fogo. Ou que alguém está afogando, ou na hora que aparece um bicho lá que você tem que ir lá tirar. Você vira policial é indo na rua, abordando, enfrentando. enfrentando a realidade. Você vira advogado é na vida real. Você só se transforma num cozinheiro cozinhando. Por que que isso é importante? Na vida de crente, é a gente vivendo a experiência de crente. Há pessoas que se afastam, elas vão a um culto, mas elas não têm vida de experiência cristã. Por quê? O texto diz assim, olha, para que experimenteis, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a nossa vida é uma vida transformada, em transformação e em experiência, uma vida de real experiência. Agora, para isso acontecer, está antes lá. Transforme-se, em vez de se amoldar ao mundo, transforme pela renovação do quê? Da mente. É aqui que está, meus irmãos. Aqui é que está. A nossa mente, você não precisa pensar em ninguém. Pense em você. Eu tenho ficado impressionado comigo mesmo. Pense em você. O que faz você enguiçar com um assunto? Está na sua mente. O que faz você se abrir para um assunto? Sua mente. O que faz você se aborrecer? O que faz você se alegrar? O que faz você empolgar com alguma coisa? Ter entusiasmo com alguma coisa? Tudo está na mente, irmãos. A gente sente com a cabeça. A gente fala assim, ah, não, o coração, não. Isso é um modo de se referir à parte emocional. Mas coração não sente, não. Coração só bombeia. Quem sente as coisas são a cabeça. É a cabeça. Sua cabeça que fica com ciúme, não é seu coração. Tem cultura que fala que quando vai se referir à parte íntima, a nossa parte íntima, o nosso sentimento, se refere às entranhas. Não usa coração, não. Fala entranhas. É a parte daqui, ó. Porque quando você sente um susto, onde é que sente primeiro? Dá até um frio na barriga. Não é assim? É aqui. Então isso é modo figurado. A sede do nosso íntimo é a mente. É a sua cabeça que fica com ira, que fica com ciúmes, que sente alegria. Então a Bíblia está dizendo que essa vida em transformação é uma vida de renovação da mente. Nós precisamos mudar a nossa mente. Eu queria destacar algumas coisas. Primeira coisa, vida transformada é vida de mente transformada. Então cuide da sua mente. Cuide da sua cabeça, cuide das suas emoções. Irmãos, as nossas emoções, elas variam muito. Nós somos assim, às vezes alguém diz até assim, fulano parece que é bipolar. Eu fico chateado, porque esse termo não é um termo para ficar falando assim. Isso bipolaridade é uma coisa diferente, no sentido de, é uma coisa que precisa ser tratada, é um diagnóstico próprio. Essas variações nossas que praticamente todo mundo tem, isso é da natureza nossa, normal, o jeito humano. Como é essas variações? Uma pessoa te faz uma coisa boa, aquilo te alegra que você fica num sorriso só. Às vezes acontece também uma coisinha de nada te derruba. Não é assim? É ou não é? É assim. Às vezes você ganha um agrado. Você ganha um agrado. Alguém fez um comentário legal numa publicação sua. Você já vai dormir nas nuvens. Alguém fala uma asneirinha lá, joga lá uma piada sem graça, faz um comentário chato, já vai você dormir no pó. Não é assim? Recebe um agradozinho, uma coisa, um elogio, um reconhecimento, aquilo alegra. Você vê uma coisa legal e te alegra. Você fica assim, bem. Aí também fica vendo coisa ruim, o que acontece? O que acontece, irmãos? E quando a gente tem contato com um problema, a gente sente aquilo da pessoa, depois tem outro, você sente aquilo, depois você vai para um sepultamento, sente aquilo, liga a televisão, aquela enxurrada, aquela cascata de desgraça, porque só dá notícia o que é desgraça, é uma ou outra coisinha. A notícia, irmãos, ela sobrevive da desgraça. Às vezes uma coisa boa acontece e não se fala nada daquilo. É só o que é chocante, o que é escandaloso, é aquela coisa difícil, complicada, problemática. Aí aquilo, a gente absorve aquilo. Você vê coisas, aí vai somando aquilo tudo. A nossa mente fica sobrecarregada. Os nossos sentimentos não ficam bem. Irmãos, eu queria chamar a atenção disso aqui. Sabe por quê? Porque às vezes a gente vai adoecendo sem perceber. Existem muitas pessoas que não enxergam de uma vista, de um olho, e não sabem que não enxerga de um olho. Por quê? Porque foi perdendo a visão com um olho devagar. Ela vai descobrir um dia por acaso, ela não sabe que não enxerga de um olho, ou que aquele olho está muito ruinzinho, porque vai perdendo devagar. A nossa vida emocional também, a nossa mente, ela pode ir deteriorando, e a gente não vai percebendo. Então, cuida da sua mente. Outra coisa, eleve a sua mente, elevar. Colossenses 3 diz assim: pensai nas coisas do alto, onde Cristo está assentado. O que é pensar nas coisas do alto? Será que é ficar pensando assim? E como é que é o céu? Como é que é o céu? O céu tem ouro? O céu tem diamante? Como são as ruas do céu? Não é isso que é pensar nas coisas do alto. Pensar nas coisas do alto, meus irmãos, é pensar nas coisas realmente celestiais, no sentido dos valores, a vontade, a direção de Deus para a nossa vida, o plano do alto, o plano do trono de Deus, a vontade que vem do trono de Deus, a influência do trono de Deus, a busca pela pessoa de Deus. Então, elevar. Por quê? Porque se nós dedicarmos a nossa mente a certos assuntos, nós estamos diminuindo a nossa mente, empobrecendo. Irmãos, a gente tem que ter muito cuidado para não ir enchendo a cabeça de coisas que são muito rasteiras, coisas muito pequenas. Então, eleve a sua mente. Eleve a mente também no sentido de ponha o pensamento em Deus. Eu tinha um pastor que falava muito isso. Ele dizia assim: irmãos, eu tive um pastor, irmãos, que eu lamento os irmãos não terem conhecido ele. Ele faleceu, eu era pastor ainda em Heliópolis. Eu acredito, eu imagino que se Deus tivesse dado vida a ele mais, ele seria um amigão aqui da nossa igreja. Porque ele era muito chegado comigo, e assim, os irmãos iam gostar muito dele. Ele falava assim: irmãos, vamos colocar o nosso pensamento em Deus. Vamos colocar o nosso pensamento em Deus. O que era colocar o pensamento em Deus? Às vezes estava uma confusão, uma coisa assim, uma situação difícil. Ele falava: vamos colocar o nosso pensamento em Deus. Colocar o pensamento em Deus é: vamos orar, vamos tentar interpretar qual a vontade de Deus. Isso por si só já dá um freio nas nossas cabeçadas, sabia? Porque às vezes a gente sai assim apavorado, batendo a cabeça. Mas colocar o pensamento em Deus já nos faz assim: não, eu vou querer entender o que o Senhor tem para isso, para esse momento, com relação a esse assunto. Então, eleve a sua mente. Outra coisa, purifique a sua mente. Purificar a mente é tirar, assim, aquela craca de pecado. Irmãos, olha, o que é pecaminoso? Maquinações. A Bíblia fala muito sobre a maneira da mente do homem ímpio agir. Maquina. O que é maquinar? O que é maquinar, gente? É isso aí. É um planejamento. E você sabe que nessa desgraça nós somos bons. Porque é uma desgraça. Pastor Delaney fez alguma coisa comigo, eu fiquei até sem resposta aqui. Porque quando você é pego de assalto, você fica sem resposta, né? O outro teve tempo de planejar a pancada que ia te dar. Aí você fica ali com cara de tacho. Quem aqui já ficou com cara de tacho? Nossa, tem hora que a gente recebe cada um que a gente fica assim, ah. Só que quando você fica, ah, aí você conta em casa, conta para alguém, o que, é que o pessoal fala? Não, mas você respondeu o quê? Aí é a segunda cara de tacho, porque você passa como bobo, como sem resposta. Aí começa, né? Começa aquela coisa verdadeiramente do inferno. Porque é diabólico mesmo. O negócio não tem nada a ver com o Espírito Santo, com pacificação, com tranquilidade, com controle do Espírito. Não, o negócio não tem nada a ver com o céu. É demônio mesmo. É demoníaco mesmo. Aí começa aquela coisa. Você não respondeu isso assim, assim, não, aí entra você também. Aí você conta com mais um demônio para ajudar a maquinar alguma coisa. Você tinha que ter respondido, é isso assim, assim. Ah, se fosse eu. Porque quem não levou a pancada, sempre tem um raciocínio mais puro, porque não está ferido, né? Você levou o coice, você está sentindo dor, aí parece que o cérebro raciocina mais lento. O outro que está livre, está frio, está fora da situação, ele te sugere algo mais diabólico do que você falou. Porque tem tempo. Aí o de cá, você vai deitar e faz o quê? Ah, mas quando é que eu vou ter a chance? Vai ser na festa na roça. Sábado tem festa na roça. Não tem não, tá? Eu só estou criando aqui. É, meu Deus do céu, para que eu fui falar isso? É, então dia vai ser na festa da roça. Vou chegar perto. Aí começa aquele planejamento. Você purim, sem o Espírito Santo. Irmãos, a gente tem que parar com isso. Sabe por quê? Isso não honra a Deus e nos desonra também. É isso que às vezes a gente não percebe. Além de não honrar a Deus, também nos desonra. Porque quando a gente larga aquele fel lá, aquilo não nos ajuda em nada. Aquilo não melhora a nossa vida, nada, nada, nada. Eu só fico com a sensação de que dei o troco, já recebeu a sua recompensa. Já recebeu. Então, cuidado para não ter uma mente cheia de maquinações. Outra coisa, purificar a mente, irmãos, é realmente não ficar pensando, não dedicar a mente a coisas que sejam assim, fora da vontade de Deus. A pornografia, por exemplo, é um mal desse tempo. Pornografia sempre existiu, mas com as facilidades e com a quantidade industrial que nós vivemos hoje, isso prejudica muito. Os irmãos não podem tossir, não. Os irmãos tossem aí, provoca eu aqui. Eu já estou custando já, vocês ainda tossem daí? Aí não há quem aguente, né? Agora, quando eu tosso aqui, o outro tosse também lá. É igual abrir boca. Não é? Aí acaba que os irmãos falam assim, pastor, já tomou limão com mel? Pastor, já tomou própolis? Pastor, já fez gargarejo com romã? Pastor, já tomou não sei o quê? Aí eu pergunto, vocês já tomaram também? Que vocês estão me provocando aqui. Mas olha só, irmãos. Aquilo que não é bom, aquilo que é pecaminoso, lembranças, imagens. E o que que a Bíblia diz? Tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, tudo que é de boa fama, nisso pensai. Tem coisas que são de má fama e a gente está pensando naquilo. Quer ter uma vida transformada? É possível, mas cuide da sua mente. Cuide da sua mente em Deus. Ore a Deus. Quando vier um pensamento mau, eu queria te dar uma sugestão que eu aprendi com uma pessoa aqui da igreja. Uma pessoa aqui da igreja uma vez deu a mim um conselho, junto com os pastores da igreja. Nós estávamos numa reunião e a pessoa me deu um conselho muito bom. Disse assim: quando vocês aqui, nós estávamos conversando um assunto difícil, um assunto que estava dando um mal-estar fenomenal para nós. Aí a pessoa disse assim: ó, quando vocês aqui lembrarem desse assunto, vocês vão fazer o seguinte: vocês vão orar na mesma hora e vão dizer assim: Senhor, tira isso da minha vida e abençoa as pessoas assim, assim, assim. Toda hora que lembrar, faz essa oração. Deus vai tirar isso da sua vida. Eu queria dizer para você também, por exemplo, se você está com mal-estar com alguém, todas as vezes que você lembrar, você ora a Deus para Deus abençoar a pessoa lá e tirar isso da sua vida. Tirar isso o quê? Esse assunto. Uma vez eu fui falar isso, a pessoa me chamou atenção depois do culto. Como assim, pastor? Tira isso da minha vida, estou pedindo para a pessoa morrer. Não, não é, eu não estou pedindo para a pessoa morrer, não. Estou pedindo para tirar esse mal-estar da minha vida. E a pessoa? É para abençoar. Abençoa a pessoa e tira esse mal-estar da minha vida. A gente, ó, e tirando da mente. E quando você vai dormir? Tem gente, quem é que dorme rápido, hein? Paulo, não, levanta a mão aí, que nós estamos tudo com inveja. Isso. Olha aí que coisa boa. E se vocês tomarem café depois de 5 horas da tarde? Isso, a Cristiane toma café para dormir. Isso, são pessoas, meus irmãos, que Deus olhou para elas e falou assim, são pessoas especialíssimas. Gente, meu pai e minha mãe fica, hoje já reclamou comigo, minha mãe. Falou, o João dá até raiva, eu escuto desde quando eu era pequeno. O João dá até raiva, a gente está conversando com ele e ele já está dormindo. Às vezes acabou de me responder alguma coisa e está dormindo. Ele não aguenta acompanhar ela na oração, por exemplo, Luiz. Aí ele fala comigo, mas ela faz uma oração, rapaz, caprichada demais. Às vezes ela já começa assim, em nome de Jesus, eu já falo amém, ela volta. Já falei com ela que ela me dá uma esperança na hora que eu falo. Mas ela lembra de mais alguma coisa? Ela não deve estar vendo agora, não. Mas então, tem gente que dorme rápido, mas tem gente que quando deita começa a luta. Porque começa a vir coisa ruim. E o pensamento fica cheio de coisa ruim. Sabe que uma das formas, irmãos, assim, da gente ter a nossa vida controlada, é quando a gente não consegue se livrar dos maus pensamentos. Más previsões, má expectativa. Vamos orar aqui agora, para Deus nos abençoar, cuidar de nós. Queria orar por você, para que Deus abençoe sua mente, sua maneira de interpretar as coisas, pensamentos fixos. Coisa ruim é quando a gente está com aquele pensamento fixo, uma coisa negativa. Vamos orar aqui agora. Senhor nosso Deus e Pai, nós agora colocamos diante do Senhor nossa mente, aquilo que está tomando, Senhor Deus, nossa energia mental, preocupações. Senhor Deus, tira de nós esse espírito de maquinação, coisa que não nos abençoa. Senhor Deus, que nossas mentes sejam mentes puras, limpas na Tua presença. Mentes, Senhor Deus, que nos ajudem a ter saúde e não doença. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, nós vamos cantar.